Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar, dar sugestões, fazer críticas em relação ao programa, nosso e-mail está aí à disposição de você que é ouvinte. O nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. E hoje estamos com Feijoada Completa Especial de Ano Novo, dia 4 de janeiro de 2014, e a gente ouvindo aí os melhores caldos culturais de 2013. Nós estamos só com caldo cultural hoje. Então estamos com um programa especial sobre cultura, né? E nesse segundo bloco a gente vai ouvir agora uma entrevista que nós fizemos com o mestre do samba, um dos maiores sambistas de todos os tempos, né? Rei da Vila Isabel, o grande Martinho da Vila. Nós fizemos inclusive essa entrevista justamente porque foi a época do lançamento do Samba Book, né? Que é o Songbook de Samba, lançado aí pelo Martinho da Vila no meio, né, desse ano de 2013. Essa entrevista foi ao ar no dia 29 de junho de 2013 e você ouve agora Martinho da Vila, o grande Martinho da Vila, no Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto.
Ô Jorge, depois de falar de problema, tanto problema é melhor. Essa música do Martinho aí vai estar bem adequada, hein? Pra cima, né? Jogar pra cima um pouquinho. A vida vai melhorar, gente. Não tem esperança.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba.
O grande Martinho da Vila tá lançando agora o Samba Book. Samba Book, Jorge, é um. É o Songbook de samba, né? Na verdade,
Mas tem esse nome pra todo mundo?
Tem esse nome samba. Não, tem esse. É uma série. Na verdade, é o segundo que tá sendo lançado. Foi inaugurado com João Nogueira, grande saudoso João Nogueira, também o mestre do samba. E o Samba Book, ele tem mais uma, uma novidade tecnológica. Tem até um aplicativo para pros smartphones e para os tablets, né, com as partituras e tal. E tem ficha de partitura, tem um livro, tem CD, tem DVD. No caso do Martinho da Vila, os sambas estão sendo interpretados por vários nomes da música popular brasileira, de gente do samba, como Leci Brandão, Paulinho da Viola, o Grupo Casuarina, até gente fora do samba, como é o caso de Ney Matogrosso, que não é exatamente ligado ao mundo do samba, embora seja da música popular brasileira, e a Pitty, a baiana Pitty roqueira, cantando um samba de Martinho da Vila, tá nesse Samba Book também. E esse Samba Book então foi lançado, tá sendo lançado agora, é mais uma novidade aí no mercado, e é com o Martinho da Vila que nós vamos conversar agora. Martinho da Vila, o grande Martinho. Tudo bom, Martinho? Prazer falar contigo na Rádio Câmara, prazer ter você aqui no nosso programa.
Salve, Edson, tudo bem?
Tudo jóia.
E a turma aí da Câmara, tá tudo beleza?
Tudo jóia, graças a Deus, estamos ótimos. Martinho, esse projeto do Samba Book que agora tá saindo e o pessoal tendo acesso, né, a esse volume que traz uma série, inclusive, de várias mídias diferentes e tal. Com esse resumo da sua obra, você que sempre fez discos temáticos, como é que tá vendo essa ideia de uma coleção de canções suas cantadas por vários intérpretes?
Eu achei muito bom, né? Porque é um projeto assim, diferente, né? Novo, é uma coisa tudo indexado, tem muita coisa numa coisa só. Então, só de artistas são 24, né? E mais uma orquestra sinfônica. Então eu achei bem legal. Porque não é um disco meu que tem um tema assim, tal. É um book, né? O duro, o tema é um book, é um só de coisa.
O tema, na verdade, é você mesmo, né?
Sou eu mesmo.
Agora, Martinho, você, falando dessa questão de discos temáticos, né? Você sempre fez discos temáticos. Como é que que tivesse uma ideia central, né? Como é que é isso? Explica um pouco pro ouvinte como funciona essa ideia sua de criar um trabalho.
Eu penso assim, eu tenho que fazer um disco, eu fico sem assunto, não vou fazer disco. Aí, de repente, surge uma ideia, fazer um disco sobre, sei lá, Brasília. Aí, eu crio umas músicas sobre o tema, faço uma pesquisa sobre o que que é sobre o assunto, encomendo às vezes outros compositores e sai o disco. Porque eu não gosto de ouvir disco assim, que nem show, que o cara chega lá e canta uma música, depois canta outra, não tem nada a ver com a outra. Eu gosto de tudo meio roteirizado. Então é isso. Quem bota um disco para ouvir, se ele for temático, o disco fica mais bonito. É como se estivesse lendo um livro, sabe? Uma sequência e tal. É isso.
Quer dizer que essa coisa de você colocar, essa ideia de você pegar o disco e colocar uma música e depois tirar, não é muito a sua ideia, né?
Não, eu nunca fiz disco assim, juntando música para gravar. Tá? Fiz isso só no primeiro disco, mas eram só de composição, os dois primeiros. Que era um disco do Martinho, compositor, só músicas minhas. Tá? Depois do terceiro disco, já comecei a fazer isso aí. Foi negócio de milímetro, pra tudo, né? Tudo bem por aí.
Agora, você sempre cantou muito o Rio, né? O que você vê no Rio de Janeiro, se a gente pegar aí os discos seus dos anos 70, 80 e os trabalhos mais recentes? Essa visão que você tem do Rio de Janeiro, ela mudou? O Rio de Janeiro mudou? Como é que é a sua visão hoje do seu velho bom Rio de Janeiro?
Tudo muda, né? Nada fica do mesmo jeito. Tudo que tende a ficar do mesmo jeito acaba por terminar, né? E o Rio, ele vai mudando a cada tempo, né? Hoje o Rio é uma cidade já diferente, com muita gente, com trânsito mais agitado. Mas o espírito carioca é que continua o mesmo.
Quando essa onda passar, vou te levar nas favelas.
Agora, você gravou uma canção que me chamou muito a atenção, que fala: quando essa onda passar, vou te levar nas favelas para que vejas do alto como a cidade é bela. Que é uma música belíssima e que traz um pouco essa ideia de que a gente está vendo ultimamente no Rio, é a questão da pacificação, né, da presença da polícia tentando aí, pelo menos, tirar essa coisa do tráfico. Agora, a vida na favela continua sendo uma vida muito dura. E as pessoas, quer dizer, a gente tem visto muito essa coisa das pessoas irem lá para ver como é que é, turista e tal. Você não acha que romantiza um pouco demais essa ideia de uma vida que ainda é muito dura e que a maioria das pessoas que estão na favela gostariam de sair dela e de ter uma vida melhor do ponto de vista até de financeiro e tudo?
Eu fiz essa música antes desse movimento de pacificação, até que eles ouviram. E está acontecendo o que eu falei na música, de as pessoas irem visitar as favelas e tal. Num sentido, você tem razão. No outro, não tem muito, porque as favelas eram assim fora do contexto da sociedade. O Rio de Janeiro, no passado, você falou de mudança do Rio, no passado eram duas cidades. Uma cidade é a Cidade Alta, quem mora no morro, e outra, quem mora embaixo. Lá nas favelas era outra, era tudo diferente, outra lei, outra forma, e não tinha uma gerência do poder público. Hoje está se misturando isso, o que é muito melhor, está ficando uma cidade só.
Você acha que está havendo, então, uma unidade da identidade do carioca, da favela e do asfalto de uma maneira mais, enfim, homogênea, né?
Está havendo, sim. No passado, a favela tinha assim, a polícia não vai no morro e do morro também ninguém desce. Uma pessoa que morava eu morei na favela, no morro lá. Quando eu mudei para a rua, mudei para uma rua bem no pé do morro, praticamente no mesmo lugar, entendeu?
Uhum.
Aí todo mundo falava: Martinho, mudou para a cidade. Você vê a diferença do que era, entendeu? Como era visto. Hoje já não. Hoje o poder público tem que ter uma gerência lá em cima. Então tem que botar teleférico na favela, tem que botar elevador de escoamento de lixo, tem que botar água, tudo está caminhando, mas ainda falta muito para chegar lá.
É, para que as pessoas, né, tenham não só os benefícios de ter o lugar pacificado, mas ter a qualidade de vida, né, Martinho?
Mas urbanização, isso começa a acontecer, né? Certo? Porque houve um tempo grande que a polícia chegava, subia o morro, invadia e tal, depois ia embora, e tudo continuava. Porque isso não adianta. Então ele tem que ir levar junto serviços essenciais. Tipo, hospital, tem que botar hospital na favela, tem que botar escola, tem que botar posto de saúde, tem que botar tudo isso.
Zomba, a festa da raça.
Valeu, zumbi. O grito forte dos palmares.
Agora, Martim, você tem uma história com a... Quer dizer, a sua história com a Vila começa nos anos 60. Com a Vila Isabel, a grande escola de samba, que inclusive foi campeã do Carnaval de 2013. E você tem três... Quer dizer, nos três momentos em que a Vila foi campeã do Carnaval no Rio, que foi 88... 2006 e 2013, você estava lá na turma de compositores do Samba Enredo. É pé quente ou é porque você realmente você participou de outros, sempre de outros momentos, né? Mas como é que é essa sua relação com o Samba Enredo especificamente, que é um tipo de samba diferente do samba que a gente escuta normalmente em rádio em outras épocas do ano, né?
Isso, o Samba Enredo, ele... é uma música para conduzir, uma música para cantar em grupo, e que pode ser interpretada individualmente também alguns. Mas a função dele é conduzir, não é para cantar, não é para ficar parado, cantar parado, para cantar em movimento. Então é diferente. Quando eu falar do samba enredo, tem que falar, tem que fazer uma palestra de 2 horas. É muito difícil falar disso tudo, samba enredo, enredo. Eu fiz o enredo de 88, sozinho, colaborei com o enredo de 2006, quando a Vila foi campeã, e este ano colaborei com o enredo e com o samba enredo. Quer dizer, eu tenho uma... mas já estou legal disso também, já estou bem.
Com certeza. Agora, uma das questões que envolve o samba enredo, que tem se colocado muito, é a questão da cadência, né? Nos últimos tempos, por causa da questão do tempo de do desfile e a quantidade de componentes que a escola é obrigada a levar para a avenida, pelo menos a quantidade mínima, mas as escolas assim, sempre levam mais, acabou que o samba ficou muito corrido. Você concorda com essa avaliação?
Não. O samba, ele pode ser cadenciado. Agora, se a escola, uma escola de samba já tem muita experiência nesse campo, sabe? Por exemplo, já se tem uma média ali de 3.500 componentes, 4.000, é que a escola pode fazer um desfile cadenciado na bolsa. A Vila tinha isso esse ano. Agora, às vezes eles falam que é o tempo, sei lá, não, mas eles correm com o samba porque o tempo hoje está tudo corrido, hoje está tudo ajado. Até o samba.
Até o samba está
corrido. Você olha para a música popular, que rola, é tudo acelerado. Maconha, será tudo acelerado. É incrível.
Até o samba está refletindo o tempo corrido que a gente vive na sociedade, não? Martinho, agora você, esse samba de 2013 trouxe aí a questão do homem do campo, né? A temática relativa ao homem do campo. E você que é dono de fazenda, já comprou quando a fazenda onde na região onde você nasceu, né? Você comprou lá o lugar. é que você chama de seu um refúgio que você tem, né? Você tem essa ligação ainda, quer dizer, você realmente gosta dessa coisa do ambiente rural, te faz bem? Qual que é essa relação com essa coisa do ambiente do campo?
Gosto muito, tenho duas moradias. Uma aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, e outra no interior, lá em Duas Barras. De acordo com o tempo, com as folgas, com o trabalho, sempre que eu estou mais folgado, estou por lá.
Uhum.
É isso, eu gosto mesmo. Então, para criar aquele enredo e o samba enredo, não foi difícil, porque os pais eram lavradores, tem uma ligação com o campo, é fácil.
Muito bem. Martinho, essa ideia, e agora você está preparando mais um livro, né? Você que já tem alguns livros lançados, você está com um projeto de um livro infantil, como é que tá o projeto?
Já estou lançando um novo, chama-se O Nascimento do Samba.
Legal.
É um infantil, eu escrevo um infantil que dá para todo mundo. Então, para falar um pouco sobre o samba, o nascimento, a história e tal, de uma maneira descontraída e divertida, mas a gente vai informando nas entrelinhas. É isso.
Maravilha. Mestre Martinho da Vila, mestre do samba, um grande... uma figura fundamental para entender a história do samba no nosso país. Martinho, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, sua participação aqui no nosso programa Feijoada Completa aqui na Rádio Câmara, e dizer que foi uma satisfação ter esse papo contigo. Muito obrigado mesmo pela entrevista e por ter compartilhado com o nosso ouvinte, né, um pouco dessa sua vida, dessa sua vivência e dessa sua carreira aí, que já são 50 anos de estrada. Eu agradeço muito e espero ter você em outras oportunidades aqui com a gente. Grande abraço.
Tranquilo, felicidade, grande abraço a todo mundo aí, nos nossos ouvintes todos, né? E brevemente estarei por aí. Felicidade.
Estamos aguardando então o show do Martinho aqui em Brasília. Grande abraço, Martinho.
Tchau.
Tchau. Aí o grande Martinho da Vila, o rei da Vila Isabel, né? Ele, junto com o Noel Rosa, como eu até mencionei na entrevista, ele é realmente o grande mestre, autor de grandes sambas enredo aí, que foram campeões do carnaval, enfim, grande Martinho da Vila. Pulando aí de junho para dezembro, no finalzinho do ano, foi lançado o disco novo do Ney Matogrosso, Atento aos Sinais. Esse disco foi lançado em novembro, já está disponível para compra, já está à venda nas lojas. Quem não deu presente de Natal ainda está super mais do que atrasado. De repente pode até passar na loja e comprar o disco do Ney Matogrosso, que eu considero um belo presente. E a gente entrevistou no dia 14 de dezembro de 2013, nós conversamos com o Ney Matogrosso a respeito desse novo trabalho, o disco Atento aos Sinais. Ney Matogrosso, que já está com mais de 70 anos e está maravilhosamente bem colocado nesse disco. O disco tá com uma voz legal, o disco tá com um trabalho de instrumental muito bom. Enfim, mais comentários vocês vão ouvir na entrevista que eu fiz com o Ney Matogrosso no dia 14 de dezembro deste ano de 2013. E a gente vai ouvir agora no nosso Caldo Cultural, aqui dentro do Feijoada Completa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Novo na praça, Carol Cristão, olha só. É o do Ney Matogrosso.
Peço aos céus para me proteger. Eu não hei de ceder ao vazio desses dias.
Que a gente não tinha disco novo dele, né?
É, disco novo em Ney Matogrosso com seus 60 e alguns.
Não, vamos
fazer. E com uma voz está assim, olha que coisa fantástica.
Faço fé pra poder ver a vida dizer sempre mais.
Já chegou a 70? Estão me informando aqui, já chegou a 70. Então, olha só, Ney Matogrosso, com essa voz desse jeito aí, aos 70, e cantando assim, com o mesmo agudo, com a mesma capacidade que ele cantava. É um disco muito bom, aconselho, recomendo, Atento aos Sinais. E a gente, justamente, esse é um disco, essa música que a gente está ouvindo se chama Oração, que tem essa frase, Atento aos Sinais, né? É uma frase que está dentro dessa canção. E nós conversamos com Ney Matogrosso a respeito desse trabalho, desse álbum. É um álbum chamado Atento aos Sinais e é essa entrevista que você ouve agora.
se acaso a peste, a tempestade trouxer.
Nem Mato Grosso, que agora lança esse álbum Atento aos Sinais. Nem Mato Grosso, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara. Tudo bem contigo?
Tudo ótimo.
Nem, vamos começar do título, que é um título que na verdade é o trecho de uma das canções do álbum, que é Oração, né? Mas que é uma frase que eu imagino que tenha te chamado muita atenção nessa canção e por isso faz parte, deu título ao disco. O que que te levou a ficar tão atento a essa frase especificamente? Por que Atento aos Sinais?
Olha, eu gosto de colocar títulos provocadores, assim, sabe? Que exatamente aconteça o que está acontecendo, sabe? As pessoas ficam, meu Deus, mas o que significa? Por que isso? Sabe? Porque não, já me perguntaram até se é alguma coisa apocalíptica, mas não é, não tem nada a ver com apocalipse, eu sou uma pessoa atenta aos sinais de uma maneira geral, assim, né? E também pelo fato de ter ali dentro do disco muita gente nova, sabe? Que assim, né, tem um número expressivo de composição nova dentro do disco, e isso também também se refere a isso, né?
Normalmente a gente costuma ver os artistas fazendo um disco e depois começa a trabalhar esse disco através dos shows, enfim, né, para poder divulgar o trabalho. Você fez um pouco o caminho inverso fazendo esse show já há algum tempo, e agora, no mês de novembro, veio com o lançamento do álbum. Como é que foi? Por que esse caminho inverso? Você preferiu testar essas canções junto ao público para saber qual seria a receptividade? Como é que foi isso?
Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez, não, mas é exatamente isso. Além de testar as músicas, eu chego no estúdio mais maduro, sabe? Já entendendo os assuntos. Porque eu saquei o seguinte, que quando você grava um disco assim, que você não cantou, que você só tem a música, que você faz o arranjo, você vai ler a música dentro do estúdio e tal, você não tem a compreensão e a percepção do assunto completamente, sabe? Quando você começa a cantar mesmo pro público, é que isso vai se revelando, sabe? E aí resulta num trabalho que já chega mais maduro, sabe? Já chega mais adiantado, sabe? Do que você gravar e depois começar a fazer o show.
E como é que foi esse processo de selecionar as 14 faixas do álbum que entraram das... Você tem, me parece que são 20 canções no repertório do show, né?
São 20 músicas no show. Na verdade, eu foquei nos mais novos. A minha atenção foi essa, sabe? Claro que não é só isso, né? Mas todos os novos estão dentro do disco.
Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Laranjas.
Agora, você tá trabalhando nesse disco com compositores, né, novos, como você mesmo mencionou. E com alguns antigos, como o caso do Paulinho da Viola, tem uma canção do Paulinho da Viola, o Lenine, que não chega a ser tão novo assim, né, que já vem desde os anos 90. O processo de escolha de um compositor ou de uma música, você vai atrás de um compositor ou você vai atrás de um tema, você vai atrás de canções de um determinado estilo? O que te direciona quando você vai montar um repertório para um show ou para um álbum?
Os assuntos são falados. Quando eu ouço uma música, me interessa muito saber do que se trata aquilo, do que está falando, sabe? Mais do que do ritmo, mais do que da melodia. Então é isso. Então eu, na verdade, quando eu monto um repertório para mim, seria como um ator que procura um texto para falar, né? Eu procuro formar um texto que seja compatível com o meu pensamento, assim, com a minha maneira de ver a vida, com a minha maneira de estar no mundo, né?
Fogo, 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 água, incêndio nas ruas.
Por falar nessa coisa de estar atento aos sinais, né? Essa música Incêndio, que é a música do Pedro Luiz, né? Que tá nesse disco. Quando a gente ouve, ela não é uma música exatamente nova, ela não foi composta agora, mas a gente vê uma ligação muito forte com a coisa da manifestação da população e tal. Que tipo de ligação que você faz dessa canção com o que aconteceu no Brasil em junho passado?
Ué, e a ligação é direta entre uma coisa e outra, embora eu não tenha cantado com essa intenção, porque não existia isso no Brasil naquele momento, né? Em que eu selecionei e que fui fazer o show. Mas eu vejo uma ligação direta. Eu, na verdade, quando selecionei ela, eu estava pensando no mundo, sabe? Eu estava pensando no mundo que estava pegando fogo, né? Mas o Brasil também pegou, né? E era de um disco chamado Urge, de uma banda chamada Urge, que o Pedro Luiz tinha.
Agora, com relação, enfim, a parte instrumental, né? O disco tá um disco bastante rico, você tem um trabalho aí de arranjo. Você quando faz, quando vai pro estúdio, você tem ideia na cabeça também sobre essa questão de como é que você gostaria de ver a construção, se vai ter muito metal, se vai ter percussão. Como é que é esse trabalho de estúdio para você?
A banda foi selecionada pelo que ela é, né? Eu escolhi esses músicos porque eu gostaria que fosse isso, que ele tivesse uma rítmica bem presente, né? E gosto muito de metais. Então a banda foi escolhida para ser exatamente isso. Agora, são músicos excepcionais. São músicos excepcionais e o Sasha fez um trabalho de direção musical muito bom, né? E fez arranjos muito interessantes. Então eu acho que isso tudo resulta a favor do disco, né?
As imagens descem como folhas no chão da sala.
Folhas. Uma coisa que me deixou muito admirado quando eu escutei o disco, antes, ouvindo o preview no iTunes, depois comprando o álbum e escutando mais detalhadamente, é como a sua voz tá bem, tá firme, tá legal, tá gostosa de se ouvir. E você que canta em tons mais agudos, mais altos, qual que é o segredo para manter a voz desse jeito, hein, amigo?
Ah, não sei te dizer, porque eu não tenho nenhuma preocupação assim especial com relação a isso. A única coisa que eu não faço é dormir em ar-condicionado, porque o resto não tem, tomo gelado, tomo sorvete, não tenho nenhum cuidado especial, sabe? Tenho porque tenho, então não tem explicação, sabe?
Realmente é impressionante, porque normalmente quando as pessoas cantam em tons mais altos, a tendência é que, à medida que o tempo passa, as pessoas costumam diminuir o tom e etc. E o que eu vejo é que o seu registro de voz que você está usando nesse disco é o mesmo que você sempre usou, né?
É, ainda está bastante agudo. Embora eu tenha adquirido um corpo na voz que eu não tinha. Eu só tinha o agudo da voz, agora eu tenho um médio e um grave que eu prefiro assim, ela é mais completa, sabe? Ela tem corpo.
Ney Matogrosso, que lançou aí no mês de novembro esse álbum Atento aos Sinais, o álbum está à venda e é um trabalho que eu particularmente recomendo, que é um trabalho belíssimo de música, de letra, de seleção de composições, enfim, é um álbum que realmente vale muito a pena. Ney, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, aqui na Rádio Câmara, desejar sucesso aí com o disco e com a continuidade do show. Um grande abraço para você, obrigado por participar com a gente.
Nada, tchau.
Vivem do ar da sala.
Tá aí o grande Ney Matogrosso, que a gente acabou de ouvir, essa fantástica participação dele com a gente, né, falando aí sobre esse trabalho. É como eu comentei, o Ney é fantástico com essa idade e com a voz, cantando com os mesmos agudos que ele cantava 30 anos atrás. Isso é impressionante. Muito bem, a gente está apresentando aí o programa especial de Ano Novo, Feijoada Completa. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais cultura aqui no programa.
Feijoada Completa.